tira a empresa da mesmice é você questionar o que está sendo construído, né? Muito mais do que falar uns jargões aqui, que é fazer mais com menos, né? Que é mudar processos, etc. Eu acho que para você se classificar como uma empresa inovadora, você tem que estar disposto a repensar o que você está construindo, né? A revisitar coisas que estavam ali estagnadas, né? A Sul América tomou essa decisão há 4, 5 anos atrás e a gente até hoje questiona o que está sendo feito, né? Então, se você tem um faro de entender que, cara, sempre foi feito assim, mas dá para melhorar, né? Vamos tentar dar uma analisada nisso, revisitar a jornada, né? Às vezes é só trocar as pessoas, é só trocar os processos, você já, de alguma forma já está inovando, né? Então, a gente tá falando muito da palavra atitude, ela volta de novo, um desejo, né? Só que grandes corporações, a gente tem algumas lideranças e algumas pessoas que não estão dispostas à mudança, a repensar o que está sendo feito, né? A gente tem muito um pensamento de vender mais, de conseguir mais mercado, e se está funcionando, o time que está ganhando não se mexe. Acho que aí é o maior pecado de uma companhia. E uma das coisas que a gente falou muito nesse papo aqui é vencer os burocratas, né? Aquela frase famosa, sempre foi assim. Mas sempre foi assim, porra nenhuma, né?
Fala galera, esse é o Decoding Ventures Cast. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem tecniquês e sem jargão que quase ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? Here we go! Meu convidado de hoje é um empreendedor um pouco diferente dos outros que já passaram por aqui. O Gustavo tem background técnico, ele já atuou como desenvolvedor, especialista de CRM, executivo de vendas de produtos de tecnologia, entre outros papéis, mas foi no empreendedorismo, e para ser mais específico, no intraempreendedorismo, que ele realmente se encontrou e onde ele atua hoje. O Gustavo é Digital Transformation Officer na Sul América, e a sua missão lá, atualmente, é disseminar uma cultura de inovação em todas as esferas da empresa. A Sul América é uma grande corporação, pode parecer super tradicional, mas ela usa bastante da tecnologia para se manter atualizada e relevante no mercado, já foi premiada pelo uso de inteligência artificial no atendimento com robôs, usa machine learning para ferramenta de reembolso digital e, recentemente, expandiu seu departamento de inovação, criando o que eles chamaram de garagem da inovação. Inclusive, foi o Gustavo que liderou os times da garagem antes de assumir esse papel de DTO, Digital Transformation Officer. Gustavo Passi é intraempreendedor aficionado por transformação digital e ainda por cima é um precursor da podosfera aqui no Brasil. Você sabe o que é a podosfera? Eu também não sabia antes de começar a conversa aqui com o Gustavo. O Gustavo também apresenta um podcast, o EmpreendaCast, e está produzindo conteúdo nesse formato desde muito antes dos podcasts virarem um novo canal do momento. Gustavo, é um prazer imenso te conhecer, receber você aqui no Decode. É uma responsabilidade grande para a gente receber um cara tão veterano aqui no nosso podcast, que tem aí alguns meses de existência. Tem algo que você queira acrescentar nessa introdução?
Cara, eu sou especialista em quebrar empresa também, né? E contar histórias empreendedoras. Acho que só faltou isso aí na bio, que eu costumo dizer que é muito melhor que muito MBA e pós aí, é poder montar uma empresa e quebrar. Acho que Não aconselho todo mundo ter essa aula, né? Mas se tiver isso no seu currículo, comece a enaltecer, porque é uma grande experiência quebrar a empresa também.
O meu sócio Bruno, ele fala isso, né? É que você trabalhar com startup equivale a vários MBAs juntos, né? E é um pouco nessa linha que você tá falando. Você aprende ali na prática e porque tem que aprender, né?
É isso aí. Startupeiro e empresário, né? É a arte de quem aguenta mais, né? Então, resiliência, acho que é a palavra que nem tem no dicionário, já é do startupeiro, né?
E quando a gente estava pesquisando, né, para montar a pauta aqui do podcast, eu fiquei curioso sobre uma coisa que eu achei sobre você na internet, cara. É verdade que você criou um site para organizar troca de figurinha da Copa do Mundo da Rússia? Como é que foi isso? Conta essa história aí. Foi uma das empresas que você quebrou?
Cara, não, essa eu não quebrei. Eu faturei R$53 mil com figurinha o ano passado e em 2014 eu faturei uns R$15 mil, mais ou menos. Em dezembro de 2013, meu irmão tem um bar e eu ficava pensando, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro na Copa, né? Aquele negócio do empreendedor, né? Vai vir a Copa pro Brasil, vai vir dinheiro, eu preciso me dar bem na Copa, né? E aí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer? Eu vou criar trocas de figurinhas pelos bares do Brasil, né? Marmanjo que coleciona figurinha dentro dos bares. Vai dar muito certo essa ideia. Pensei comigo, né? Aí eu criei um grupo no Facebook, chamei uma galera que gosta de figurinha, eu só gosto de colecionar figurinha da Copa do Mundo, e começou a entrar uma galera, entrou, sei lá, 80 pessoas. Eu fui dormir, no outro dia de manhã, uma repórter da UOL me ligou e disse, cara, eu tô fazendo uma reportagem das pessoas que estão se preparando aqui para a Copa do Mundo no ano que vem, e eu encontrei o seu grupo, vi que você já tá agitando aqui, tá juntando uma galera. Posso fazer uma reportagem? Eu falei, pode, manda bala. Cara, quando eu acordei, tinha mais de 8 mil pessoas dentro do grupo, todo mundo já esperando a Copa do Mundo para trocar figurinha. E aí a oportunidade faz o empreendedor, né? Eu falei, cara, agora que eu já tenho público, já estou validando que tem pessoas pensando a mesma coisa, vou, né, organizar essa bagunça. Aí antes de começar a Copa, eu comecei a perguntar para todo mundo, onde você troca figurinha aí no seu bairro? Né? Qual é a banca de jornal? Qual é o local? Me fala aqui que eu vou criar um blog com todos os locais e a gente vai ferrar a Panini, né? Ninguém vai gastar mais dinheiro do que o necessário para completar os seus álbuns. Essa é a proposta, né? E aí, cara, quando começou a chegar a Copa em 2014, o meu blog já batia 300 mil visitas na hora do almoço de pessoas procurando onde comprar o álbum, onde trocar figurinhas. E aí começou a bombar, eu saí em todos os portais, né? Como empreendedor, né? Que estava fazendo dinheiro com a Copa. E eu ganhava dinheiro oferecendo locais públicos de graça para trocar e locais privados eles me pagavam uma grana para colocar como local de troca. Como eu tinha muita visita no blog, né, tinha bastante convites, fechei com vários shoppings e também eu fui o maior vendedor de figurinhas da Saraiva em 2018, porque as pessoas compravam as suas figurinhas pelo meu site e eu ganhava comissão. Eu vendi mais de, sei lá, 880 mil reais em figurinhas, maletas, e ganhei comissão sobre isso. E assim eu criei um business aí de 2 meses, fiz uma baguncinha, fui preso, fiz a maior troca de figurinhas também da Copa do Mundo. Lá no vão do MASP a gente encheu de gente, a ponto das crianças quase estarem indo para a rua. E aí eu fui convidado por um policial para ir na delegacia, porque eu fiz também um maior evento de figurinha sem avisar a CT, sem avisar a Polícia Militar. E você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Quando você tem a grande massa e uma comunidade. Então eu consegui nessa história aí ganhar uma grana, passar uma tarde na delegacia e também contar algumas histórias aí. Fiz também o primeiro rolezinho dos shoppings, quando estourou essa história aí com os funkeiros, né, na época, eu já tinha feito com as figurinhas, então era um monte de gente trocando figurinha na praça de alimentação dos shoppings, e também recebi um processinho de um shopping famoso aqui de São Paulo, porque eu coloquei como ponto de troca a praça de alimentação, as pessoas não conseguiam almoçar, então isso foi uma das mancadas que eu dei aí na trajetória, e também recebi uma intimação judicial, que depois virou uma grande parceria com o shopping, porque eles entenderam que eu estava levando muita gente para gastar dinheiro no shopping, né? Com um negócio mega gratuito, né? Que colocaram os locais de troca, enchiam de crianças, de famílias que acabavam almoçando, gastando dinheiro. E é um mercado imenso esse de figurinhas. Essa é a minha história com a figurinha. Também ganhei da Panini o Rei da Figurinha. Em 2018 também vi o álbum e a escalação antes de todo mundo. E a Panini já tem comigo combinado que na Copa do Catar aí a gente vai fazer alguma coisa junto. Quem que saia, eu vou para o Catar com dinheiro de figurinha. Tá na minha meta aqui.
Pô, e essa história é muito bacana. É o típico caso da inovação que você nem imagina que vai ter aquele resultado ali para o usuário final. Você, no início, nem tinha pensado em criar um business e a própria coisa foi se meio que organicamente, né? Muito maneiro.
Eu dei autógrafo, as crianças me reconheciam no metrô. Cara, foi uma das épocas mais legais essa história. Se um dia eu escrever um livro, tem que ter um capítulo disso, porque foi a época que eu mais consegui atender e, de fato, servir o meu principal stakeholder, né? Que eram as crianças ou os marmanjos, que o grande propósito é, cara, você não precisa gastar um centavo a mais com o seu álbum, né? A gente vai trocar, né? E você vai gastar o dinheiro suficiente para ter todas as figurinhas. A molecada pedia para eu assinar figurinhas, como se eu fosse o rei da figurinha. Foi uma época muito legal, a minha esposa não entendeu nada. E hoje o grupo está com 55 mil pessoas lá no Facebook, né? Eu me especializei em criar comunidades E hoje tem um pouco desse Gustavo das figurinhas de 2014, tem um pouco desse Gustavo hoje na Sul América de T.O. também, disseminador de cultura, criação de comunidades, né, que eu acho que a transformação digital é 99% pessoas e 1% tecnologia. Então, se você tem as pessoas e sabe direcionar bem elas, você faz a transformação e a revolução que você quiser. Então, essa história aí me deu bagagem pro Gustavo atual de 2020, né?
Muito legal. Mas o negócio fica parado nesse período entre Copas ou vocês ainda continuam, de alguma maneira, trocando figurinha, sei lá, de outros temas?
Cara, de verdade, eu sou um colecionador Nutella, né? Eu só coleciono Copa do Mundo. Eu não tenho muito saco para brasileiro, NBA, NFL, né? Que são todas essas figurinhas que também rolam na Panini. Então eu fico meio adormecido. Eu sou aquele cara que só aparece na Copa. Me faz mais sentido, né? O meu site é bem indexado. Se você colocar encontros de figurinhas da Copa.com ou encontros, troca de figurinhas, o meu site está na primeira página do Google, quase tudo. Só que eu optei por fazer só Copa, cara. Demanda muita energia trocar figurinha. E esse é um mundo de colecionadores que, infelizmente, eu sou Nutella mesmo. Tem gente que é muito mais profissional e tem outros sites mais especializados. Então eu sou sazonal, eu só apareço a cada 4 anos.
Muito boa essa história. E para quem já ouviu a palavra intraempreendedorismo, mas não sabe muito bem do que se trata, o que um intraempreendedor faz, como é que você pode explicar um pouco do seu papel na Sul América, o seu dia a dia, qual é a missão de um intraempreendedor, quais são as diferenças entre um intraempreendedor e um empreendedor, o que um intraempreendedor sabe mais que talvez um empreendedor não saiba, como é que é atuar como um empreendedor dentro de uma grande empresa?
Acho que a principal diferença, né, que tem, a única diferença, na verdade, é a sua remuneração, que ela não é variável, né, você está dentro de um regime CLT ou de um contrato de prestação de serviço, né, e você não faz tanto parte do ônus, né, empreendedor aí, quem é empreendedor e sabe, já quebrou, tem o ônus e o bônus, né, mês a mês, dia a dia, semana a semana, né. O intraempreendedor, né, eu costumo dizer para todas as palestras e o que eu provoco lá na galera da Sul América, é o cara que trabalha para o CNPJ de qualquer um, né, seja o dele ou de outra pessoa. Então eu costumo dizer que eu sou sócio do dono da Sul América e ele nem sabe, porque eu acordo todos os dias para trabalhar como se a empresa fosse minha e eu sou um grande caçador de problema. Então eu falo que o intraempreendedor é o cara mega apaixonado por problema, inconformado com aquilo, ele procura uma solução, aproxima as pessoas corretas, né? Cria uma solução e testa e faz daquilo um aprendizado que acaba reverberando para toda a companhia. Então, em resumo, o intraempreendedor ele tem um mindset de empreendedorismo dentro da carreira dele, da função que ele está exercendo. Então, se você pegar a minha trajetória na Sul América, eu sentei em toda a cadeira que estava dando sopa. Mas não porque eu era legal, porque eu era bacana, porque eu vi que tinha uma oportunidade, ninguém queria pegar aquela bucha, o intraempreendedor entra lá e pega a bucha, porque o que o empreendedor gosta mesmo é de resolver bucha, de resolver problema, né? Então, eu costumo dizer que intraempreendedor é um empreendedor interno, né? Que ele só não faz parte dos lucros, mas, cara, vem performance, vem carreira, vem promoções, e todo mundo tem um pouquinho de empreendedor, né? Quem consegue subir os cargos aí, tem uma paixão pela empresa, com certeza vai se ver um Gustavo aí, um intraempreendedor, porque de verdade é você trabalhar como se fosse para você, né? Independente do resultado final, você está ali por um propósito e por resolver problema daquela companhia.
Uma coisa que você falando me ocorre, aqui na Inventos a gente trabalha muito ajudando muitos empreendedores, né? E uma coisa que eu percebo que é comum entre todos os empreendedores é uma paixão muito grande por um problema específico, né? Então, um empreendedor, conversei com o Maurício da Volante, que resolve o problema de compra e venda de carros usados. Conversei com a Suzy, que resolve um problema de empréstimo para pequenas empresas. Então, é uma paixão muito grande em relação a um problema muito específico, né? E eles se aprofundam para tentar encontrar diversas soluções, mas sobre um único problema. No caso do intraempreendedor, é assim também ou é uma coisa mais generalista? Você, na verdade, está muito mais em busca de vários problemas do que se aprofundar num problema específico. Como é que é essa atuação do intraempreendedor em comparação com um empreendedor que talvez se aprofunde mais num problema específico do que um intraempreendedor que tem uma visão mais holística da coisa, né?
Eu acho que a grande diferença, né, até depois quando a gente for tocar no assunto da garagem e até da possibilidade de você construir, exponenciar, né, mais entre empreendedores, acho que o grande lance, né, o empreendedor, se ele não estiver focado no problema que ele quer resolver, a chance dele desviar aí pelo caminho e perder o seu propósito é muito fácil, né? Até porque ele tem gente dependendo, tem cliente esperando, e ele precisa seguir, né, aquele roadmap que ele pensou para o produto que ele está construindo. Já dentro de uma empresa, né, a gente tem uma explosão de problemas, né? A gente está falando desde problemas de digitalização até problemas de processo, que é só as pessoas conversarem, né? Nunca ninguém parou para olhar aquele processo e falar assim, cara, tá errado isso aqui, então você não precisa passar por tantas mãos, por tanta burocracia. Será que ninguém parou para analisar isso com um pouco mais de carinho? E é verdade, né? Nas companhias, tanta coisa que a gente faz, tanta coisa que rola, ninguém para olhar os problemas ali, né, como grandes oportunidades, né? Todo mundo às vezes usa a gente fala, o departamento da burocracia, né? Tá cada dia tentando arrumar alguma coisa para derrubar esses empreendedores, esses inconformados. Então, no final, você acaba pegando vários probleminhas ali, que quando você termina de juntar, né, em 6 meses, em 1 ano, você fala assim, cara, consegui resolver várias coisas que estavam pegando, deixei mais produtiva, né, mais eficiente essa empresa, e você acaba contaminando algumas outras pessoas dentro dos departamentos que começam a se tornar também caçadores de problema, né? Então, acho que é mais generalista o intraempreendedor, né? Ele pega, eu uso muito daquele pegar alguns problemas pequenos que depois, todos resolvidos, pode ser um grande problemão que a gente resolveu, né? Acho que esse é o principal ponto, é mais generalista e talvez problemas de todos os tamanhos. Quando a gente pega um grande problema complexo, você tem que recrutar mais inconformados, né? Para derrubar e fatiar aquele boi, né? Todo mundo junto, né? Acho que é mais generalista mesmo.
E aí, pegando um pouco um gancho do que você estava falando, alguns episódios atrás, eu conversei com uma founder muito experiente, competente, a Suzy, que é CEO da Dini, uma fintech, comentei agora há pouco. Também conversei com o Alexandre, da Onio, que também foi CFO da Totos, e assim como a Suzy, né, veio de uma grande empresa e decidiu empreender por conta própria, digamos assim, fora de uma grande empresa. Eu próprio também trabalhei muito tempo no mundo corporativo antes de começar essa coisa de ter o próprio negócio, montar startups e tal. E a Suzy comentava que antes dela entrar para esse mundo de tecnologia, ela trabalhava em grandes bancos e comentou que sempre teve um perfil empreendedor, assim como eu também e o próprio Alexandre. E essas empresas mais tradicionais, muitas vezes criavam barreiras, como você estava falando, para o intraempreendedor, né? Nem sempre essa inquietude é bem-vinda ou bem recebida. E isso desagradava muita gente com essas ideias de intraempreendedorismo. Você já teve alguma experiência assim de esbarrar nas outras pessoas, nos outros times, esse departamento de burocracia que você está comentando? E como que você faz para vencer essa barreira? Imagina que, por exemplo, pessoas que estão em empresas onde você não tem um Digital Transformation Officer, né? Você não tem esse mindset para inovação. Como é que essa pessoa pode, aos poucos, ir quebrando essas barreiras e, ao invés de ter como única opção trilhar uma carreira autônoma, né, de criar a sua própria startup e tal, como é que ela pode levar o empreendedorismo para dentro da empresa quando existem todas essas barreiras lá dentro?
Essa parte política e esses esbarros, né, o departamento não só da burocracia, mas um que a gente também chama que é a prevenção ao trabalho, né? Os caras que estão ali para criar alguma coisa para garantir os seus trabalhos para o resto da vida, né? Esses são os fracos do processo que a gente costuma dizer. Mas a maioria dessas pessoas estão dispostas a mudar, né? A mudança, a transformação, ela é dolorida, mas nem todo mundo está afim de sentir dor, né? Então, praticamente o meu dia inteiro é fazer essas pessoas liberarem o caminho. Então, eu sou um grande limpador de trilho na Sul América, né? Para os projetos passarem, para as pessoas conseguirem atingir os seus objetivos com o propósito que a gente tem ligado à estratégia digital, eu sou um grande limpador de trilho. Eu vou lá, tenho que convencer essas pessoas, mostrar o propósito e contar para ela que ela não vai perder o emprego dela. Ela vai fazer algo mais nobre, né, com aquilo que ela está fazendo que não é interessante, né? Então, todos os dias, tem esse desafio. Eu acho que é devido a muito omeprazol que a gente toma, né, quando a gente cria estômago como empreendedor. Então, eu já quebrei empresa, eu já tentei roubar, eu já tentei solucionar problemas complexos, e a gente cria um estômago para isso. Eu acho que o Gustavo, empreendedor da Sul América, se não tivesse tido essa experiência um pouco de rua, eu acho que eu não ia ter o estômago que eu tenho hoje, a resiliência. Mas eu vou te dizer que 99% do meu tempo é convencer essas pessoas ao novo, a se transformarem e a sentirem a dor da transformação, né? Não é fácil você mudar o que você fez 20 anos. Não é fácil você mudar o jeito e alguém mais novo ou até que apareceu agora na jogada começar a te dizer o que é o novo, né? Sendo que você fez sempre daquele jeito. Então, eu acabei despertando o um interesse por esse desafio de mudar as pessoas. Então, hoje eu posso te dizer com todas as letras que uma transformação digital é 99% pessoas, né? Então, eu estou sempre de mão dada com o RH. A gente está sempre. Eu não queria usar a palavra mindset, mas vai ser impossível, né? A gente está sempre provocando as pessoas para abrirem a sua mente, né? Para mudar o mindset de algumas coisas. E isso que me deixou apaixonado pela Sul América, né? Hoje eu tenho o meu mundo com os podcasts que eu ganho, se não igual, até mais, às vezes, do que o meu salário na Sul América. Mas o grande desafio que eu vejo lá é transformar uma companhia centenária com 5 mil colaboradores, fazendo uma transformação digital e pegando um problema a cada dia, uma novidade a cada dia, né? Quem é empreendedor e gosta de tudo isso que eu falei, isso é um prato cheio, né? É desafiador. Eu sempre falo para o meu time que é o seguinte: cara, a gente vai escrever um livro aqui nessa companhia que poucas pessoas vão conseguir escrever no Brasil, talvez no mundo, que é como é que você transforma uma companhia centenária, né, de 124 anos, num país que, sei lá, você pode contar nas duas mãos aí quantas empresas são centenárias, passaram por diversas moedas, guerras e por aí vai, e você está fazendo parte de uma história. Então eu sou mega apaixonado por esse desafio e eu vou te falar que o bastante omeprazol que eu tomei aí com os estômagos de empreendedor me fazem mais forte atualmente. Mas é todo dia essa guerra e isso é fascinante. Eu só preciso saber o que eu vou fazer quando eu transformar todo mundo, né? E talvez seja a hora de bater asa para fora, porque aí já não vai ter mais graça transformar as pessoas e sentir a dor dessa virada, né? Dessa mudança.
Muito bom. Esse termo intraempreendedor, eu comecei a ouvir mais esse termo de alguns anos para cá, não é um termo assim muito antigo. E eu queria saber como é que foi a tua trajetória nesse sentido, o que que você fazia antes de ser um intraempreendedor, até dentro da Sul América, e por que que você acha que que esse termo começou a ganhar popularidade? E o que que alguém que quer ser um intraempreendedor, você falou essa questão do omeprazol, né, de você ter passado dores de criar sua própria empresa, mas e quem quer se tornar um intraempreendedor de uma maneira mais formal, mas não teve oportunidade de montar uma empresa, ele tem que montar uma empresa para conseguir ser um intraempreendedor? Eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória e falasse um pouco sobre isso.
Então, cara, eu acho que não necessariamente vai ajudar bastante, né, esse calo fora, né? Até porque eu não quero que todo mundo quebre uma empresa ou que não tenha sucesso. Mas eu tô tirando o melhor desse pior que eu tive, né? Eu aprendi bastante coisa numa época que startup nem existia no nosso dicionário, né? Eu me julgava empresário na época, né? E muito novo também. Eu sempre me vi fora de um CNPJ com o meu CNPJ. Quando eu descobri que o meu CPF, na verdade, é um grande CNPJ, né, eu descobri isso muito cedo, graças a Deus. Desde garoto eu já tinha, né, a mentalidade empreendedora. Então, minha mãe tem relatos com 7, 8 anos de idade que na Bomboniere eu comprava as caixas dos chocolates para vender separado para os meus amiguinhos, né? Na época dos pipas lá, em vez de comprar o pipa pronto, eu comprava o bambu, comprava seda, fazia os pipas e também vendia, né? Então, desde garoto, eu tinha aquela fascinação de transformar algo em venda, né? Eu sempre acreditei que a profissão do empreendedor é vendedor, né? E acho que está tudo correlacionado aí na, no, na, nas, nas, nos sinônimos das palavras aí. E para não cair no buzz de falar a palavra dor, né? Mas está tudo ali junto. Aí, cara, todo o trabalho que eu fui desde novinho, eu comecei com 16 anos, eu descobri que a atitude, que eu acho que é o diferencial do intraempreendedor, é você dar um passo além do que estão esperando de você. Então, quando eu era programador, cara, tinha lá o meu coordenador, meu gerente, e tinha um desafio a ser feito. Mas eu lembro que desde garoto eu queria entender por que que eu estava construindo aquelas telas. Quem ia usar aquelas telas? Por quê? Qual era o potencial dela? Se eu não estava fazendo algo que não ia ser visto por ninguém e não ia ter valor nenhum. Então eu acabava entrando no modelo de negócio dos caras, né? Eu peguei o boom da internet, onde todo mundo queria ter seus sites, queriam ter suas lojas virtuais. E eu agradeço muito ter vindo com um background de tecnologia, né? Porque a gente é especialista de tudo, né? Um pouquinho de cada coisa. Quem teve oportunidade de cuidar de e-commerce, de sites, você entra em todo o modelo de negócio. E eu me vejo todas as profissões que eu segui, todos os cargos que eu estava, eu questionava por que eu estava construindo aquilo. E aí você começa a desenvolver um lance da empatia que a gente fala, que é vestir o sapato de quem está te pedindo aquilo, né? Por trás de um site de um e-commerce, sempre tinha um empreendedor tentando, né, arrumar consertar um problema e corrigir uma dor. E aí, cara, eu sempre dava um passo a mais. Então, eu ligava às vezes para o cliente, né, furava o meu coordenador, meu gerente, mas eu ligava para ele, cara, eu estou fazendo uma tela aqui, mas não está fazendo sentido, cara. O que que você vai fazer com isso? Acho que você não vai usar. Ou o seu cliente não quer isso, ele quer outra coisa, né? Eu entrava nesse tipo de discussão que às vezes deu certo e outras vezes deu muito ruim, né? Até pelo lance que a gente está acostumado do trabalho, que você não pode furar o seu chefe, você não pode fazer além do que foi pedido. E aí, cara, eu exerci isso em todos os cargos que eu sentei. E eu fui convidado bem novinho a ser programador de um software de CRM. Antes o Salesforce não tinha nem chegado no Brasil. Estamos falando aí de 2007, 2008. O Salesforce já existia, porém não tinha a força que tem hoje, né? E aí, cara, desde garoto eu trabalhei com um mentor meu, ele chama Carlos Viale. A gente tinha uma empresa fundo de quintal, não chamava startup, né? E a gente montou um software e eu tive a oportunidade de construir o software inteiro pensando nos usuários e em quem a gente estava resolvendo o problema. Dali para frente, todos os outros cargos que eu sentei, ou comercial, ou gerente, eu também fui líder da garagem de inovação, líder de aplicativos. Eu sentei onde tinha oportunidade. Eu sempre vesti a camisa para dizer assim, cara, o que a gente vai construir aqui tem que ser algo extraordinário e a gente tem que dar um passo além do que as pessoas estão esperando da gente. Então, quando a gente estava lá fazendo qualquer coisa em qualquer um desses cargos, eu sempre tentava entregar além, né, do que era pedido e tentar chegar lá no sapato de quem estava pedindo aquilo. Na Sul-América foi assim, na Dualtech, nas empresas que eu fui programador, sempre foi assim. Então, eu acho que se tem alguém escutando e fala assim, cara, eu sou empreendedor. Sim, você é. Talvez ninguém te disse que você é um empreendedor. Mas se você tem o um pensamento e a atitude além do que foi pedido para você, você já tem o principal DNA que eu falo que é de um empreendedor, que é resolver, velho, é pegar e resolver. Não tem para onde correr, não tem horário para terminar, não estamos falando aqui de CLT, o horário que você tem que cumprir, hora extra, nada disso. O empreendedor não se importa com isso. Ele quer resolver e dizimar aquele problema. Então, a vivência de fora só me deu um pouco mais de calo. Mas a vida toda, desde o meu primeiro trabalho, eu me senti um cara que queria fazer além do que foi pedido para de fato construir coisas extraordinárias e também tive o privilégio de trabalhar com pessoas extraordinárias. Aí a receita fica bem legal, né? A gente costuma dizer o que é sucesso. Sucesso é você ter uma trajetória legal, né? Ter trabalhado com pessoas bacanas. Eu tenho amigos e pessoas que pensam da mesma forma que eu. Que para hoje o Gustavo, né, de 33 anos agora, é um Gustavo muito mais preparado e pronto para qualquer guerra daqui para frente, porque eu tive, né, esse pensamento e essa galera o tempo todo. Acho que é um pouco disso, cara. Não sei se eu me alonguei, desculpa.
Não, acho que foi ótimo. Eu ia até pegar mais uma vez um gancho que você comentou aí. Eu também sou né, sou formado em tecnologia e eu me identifico muito com isso que você falou, né? Eu trabalhei quase 10 anos no mercado financeiro e eu nunca estudei finanças, né? Eu nunca peguei um livro de finanças e li. Mas eu tinha que fazer um software, né, que calculava com 8 casas decimais de precisão a cota do fundo. Então, o fato de ser programador, de trabalhar com desenvolvimento de software, meio que era quase uma forma de aprender, né? Então, nós, né, que viemos de tecnologia, a gente está acostumado, a gente foi treinado a aprender diversos assuntos muito rápido para sistematizar ele, né? Criar sistemas sobre ele. E a pergunta que eu ia te fazer tem a ver com isso. Por algum tempo, acreditei que era uma habilidade fundamental para todo mundo saber programar. Eu achava que todo mundo tinha que saber criar software, De uns tempos para cá, venho desconstruindo um pouco isso, mas eu ainda tenho uma certa convicção de que as pessoas, todas as pessoas de todas as profissões, elas precisam entender mais de tecnologia do que elas entendem hoje. E talvez seja muito mais a forma de pensar, o próprio método ágil, essa questão de você querer entender o porquê e pensar mais sistematicamente sobre as coisas. O que você acha que um profissional que quer ser um intraempreendedor e não tem background de tecnologia, você falou que é 99% pessoas e 1% né, tecnologia. O que é esse 1% de tecnologia que todo mundo precisa conhecer?
Cara, Miguel, eu acho que você vai concordar comigo. Assim. Acho que esse 1% é o pensamento lógico. Não estamos falando de tecnologia, de saber programar, né? Mas quando a gente tem as primeiras aulas lá de programação, né, o if, then, else, né? Você cria lá os primeiros, né, você consegue escrever no papel, né, a lógica das coisas, né, tome essa decisão, se for assim, tome a outra, e dentro de um pensamento lógico, eu acho que esse é o DNA que eu agradeço todos os dias de ter contato com isso. Eu não fiz faculdade de tecnologia, eu fui aluno de Impacta, né, talvez eu vou levantar uma poeira aí, mas a Impacta Tecnologia foi que me formou, eu fiz lógica lá, mexi com HTML, aprendi ASP.NET, programava em 3 camadas, mas tudo que eu uso hoje, cara, é o meu pensamento lógico, né? Eu passei até em vestibular da FATEC usando o pensamento lógico, né? Como você interpreta o problema e como é que você usa a lógica para solucionar, às vezes, sem saber nada, né? Então, quando a gente recebe algum desafio, e isso é muito legal quando a gente trabalha com tecnologia, se você usar o seu pensamento lógico, você sai do outro lado. Você se torna uma pessoa mais safo, que eu falo, né? Você é um cara ligeiro, né? Lá no meu bairro, na minha quebrada, né? Trazendo um pouco do humano em si, você é um cara ligeiro. E os caras de tecnologia são ligeiros, né? E hoje isso está mostrando, né, que o intraempreendedor ou o cara de tecnologia é o protagonista da transformação, mas não é porque ele é de tecnologia, é porque esse cara a vida toda pensou em lógica. Né? Então, é complicado, né? Eu trabalho na Sul América, onde o popstar sempre foi o médico, sempre foi o enfermeiro, sempre foi as pessoas de saúde, né? Mas hoje, numa transformação, é todo mundo o protagonista. E o cara de TI, que aprende rapidamente sobre algumas coisas de saúde, faz aquilo rodar, né? Bem legal e tem pensamento lógico, se torna popstar também. Só que ele não teve que fazer 6 anos de faculdade. Ele teve o safo, né, de encontrar o melhor, porque ele estava junto com aquela galera. Então, eu costumo dizer muito para todo mundo que esse 1% de tecnologia, se você for um grande safo e conseguir conectar as coisas, né? Eu costumo dizer que inovação ele é puramente resolver um problema, né, e empreendedorismo. Você pega um problema, vai numa prateleira de inovação e pega a caixinha que você quiser para dar o tchan de inovação, e ali você encontra isso. Então, hoje, né, quando a gente forma os POs, os PMs, os squads, naturalmente, o cara que vem com background de tecnologia se dá melhor porque ele tem pensamento lógico. Mas se você não é de tecnologia, mas você é safo, né, se você vestiu essa camisa, que você é um cara ligeiro, você pensa logicamente, você vai até o início do problema, entende, questiona, é inconformado, isso é pensar logicamente, né, desde o começo e ser safo. Você tem condições total de surfar o momento que a gente está. Então eu acho que a grande sacada, e eu acho que você vai concordar comigo, foi o jeito que a gente tem, né, e a gente foi educado a pensar logicamente nas coisas e tomar as decisões, mesmo que um pouco emocionais, mas tem muito do racional, que prova bastante coisa, e a ciência está aí para ajudar também, né? Então eu acho que é um pouco disso, cara.
Eu concordo, assim, esse pensamento lógico, né, é o que faz a grande diferença na hora da gente avaliar um problema, né? Muitas vezes eu vejo muitas pessoas que não são da área de tecnologia e não têm esse pensamento lógico rodando, né, em círculos, mas sem conseguir enxergar o cerne do problema, sem conseguir condensar aquele monte de informação difusa numa coisa objetiva. E a gente consegue trazer essa objetividade.
Sim, e também a tecnologia traz um pouco da ciência do foguete, né? O cara acha que é muito complexo porque tem alguma salada de fruta de termos, de tecnologia, e aquilo afasta ele do simples. E aí ele toma um caminho péssimo, que é a ciência de foguete. Não é nada ciência de foguete.
Eu tenho até feito um trabalho nesse último ano de trazer um pouco dos conceitos, de desmistificar um pouco os conceitos de tecnologia para que as pessoas consigam usar melhor eles, né? Então, o que é uma API? O que é o back-end? O que é front-end? O que é uma linguagem de programação? Qual é a diferença entre uma linguagem e outra? Porque eu acho que municiando as pessoas de negócio desses conceitos e desmistificando um pouco esses conceitos, a gente consegue formar melhor profissionais que não necessariamente precisam ser programadores, precisam ser formados ou especialistas em tecnologia para pensarem em inovação. Então, acho que tem esse lado de conhecer um pouco mais e ter menos medo das siglas e jargões que o pessoal de tecnologia fala, para você se familiarizando com isso, conseguir pensar em soluções cada vez mais inovadoras. Você estava comentando do garagem de inovação. Já ouvi falar bastante, né? É um case, a garagem de inovação da Sul América, mas eu sei pouco do que se trata e o que fazer exatamente e se continuou, se não continuou, por quê. Você pode explicar para a gente o conceito, o papel da garagem na estratégia de inovação da Sul América, os profissionais do time da garagem, quais eram, o que faziam?
Cara, a gente está falando de um mercado mega tradicional, com a figura de um corretor, vender saúde, ainda mais agora no meio de uma pandemia, mais do que nunca a Sul América tem se desenvolvido e mostrado uma empresa competente para tudo que a gente está precisando atualmente, né? O mundo em si está precisando. E a minha paixão, eu tenho uma relação de 15 anos com a Sul América, eu já fui prestador, já fui fornecedor, colaborador, terceiro e agora funcionário, né? Acho que eu vesti todos os crachás possíveis dessa companhia. E o que despertou a paixão e me faz ficar lá até hoje, e tem dado muito certo, foi o privilégio também, eu falo que é um privilégio, nem todo mundo tem isso, que a vice-presidência que eu trabalhava estava afim de construir algo diferente e trazer o pensamento inovador para a companhia. Né? Então começou, eu peguei o começo da garagem, né, junto com o Ricardo Prats, que foi meu líder durante muito tempo, adoro ele, o cara que me ensinou muito do que eu sei até hoje, mas ele deixou eu ser o empreendedor e o Gustavo que existia ali. Quando a Sul América me deu essa possibilidade, eu percebi que a gente estava para escrever uma história muito bacana numa empresa centenária, com a possibilidade de fazer inovação e mudar um mercado mega tradicional, né? Estamos falando de precificar risco, né? Sul América é especialista nisso. E a gente é cheio de como é que eu trago aqui a tentativa e o erro como aprendizado, né? Numa empresa que precifica risco, né? E aí eu falei, poxa, começou ali uma movimentação de criar uma garagem. A garagem é uma alusão à garagem da Apple, né? A garagem da Amazon, as garagens da HP, que a galera vai lá no Vale do Silício, né? E para na frente da casa das pessoas para verem as garagens e ali nasceu alguma coisa bacana. Então a gente usou esse termo para saber que dentro de um espaço, de um departamento, que eu não acredito mais em departamento de inovação, a inovação tem que estar em todos, mas na época era um departamento que respiraria um ar diferente. E assim a gente montou a garagem de inovação, muito acertado pelo Cristiano Barbieri, pelo Antunes, que era o vice-presidente de operações na época, e eles começaram a pegar parte do dinheiro da tecnologia normal, né, das frentes dos softwares e dos projetos que a gente estava rodando, e começou, não digo desviar, mas começou a colocar parte desse dinheiro para ser investido num time que usaria a metodologia ágil, faria o discovery, né, a pesquisa das coisas, e de fato estaria entregando soluções extraordinárias para o principal stakeholder, que é o cliente, corretor ou prestador. Quando eu vi toda essa possibilidade dentro de uma companhia, eu queria muito estar lá. É como se fosse uma startupzinha dentro de um dinossauro, né, que é a Sul América. E eu falo dinossauro porque hoje o dinossauro tem asa, né? Ele bate, ele voa e ele consegue, né, estar junto aí com os pequenininhos, as startups que são mega ágeis. Mas há 4, 5 anos atrás, isso era só termo de LinkedIn de quem estava por dentro, né? Estamos falando de um Brasil aqui, nem todo mundo bebia da fonte dos Estados Unidos, né? E a gente bebe de uma fonte dos Estados Unidos com alguns delays de anos, né? Então, a gente estava falando de 4, 5 anos atrás. Quando a gente montou essa garagem, cara, de fato, começou com um squad, né? Eu como um cara de negócio, fazendo meio que um papel de PO, que traduzia, né, o que o negócio precisava para que o time de dev teria que executar. Tive o privilégio também de trabalhar com o UX, que era uma sigla que eu não sabia o que era, se era de comer ou passar no cabelo, né? User Experience, o que esse cara construía, e de fato construir coisas para pessoas e coisas extraordinárias. E aí, cara, a gente começou a pegar os problemas, dar uma roupagem diferente com entregas rápidas. Então tem muito de metodologia ágil, né? De discovery, do jeito simples de encarar as coisas e dar pequenas soluções com atingimento de valor rapidamente. Né? Isso é muito. Quem leu aí Lean Startup, né? Quem leu Organizações Exponenciais, sabe que tudo isso que eu estou falando aqui tem um pouquinho de cada coisa. Né? Quando eu descobri o que era um design sprint, então, que em 7 dias eu conseguiria dar uma solução para algo de verdade, aí a minha cabeça explodiu. Né? Eu não tinha background de inovação, eu fui ficando curioso. Né? Eu sabia resolver problema. E aí a garagem começou a dar muito certo, cara. A gente fez o reembolso digital, que no final do dia é só uma digitalização de papel, mas para o meu mercado é uma puta disrupção. Né? Pode falar palavrão? Desculpa, Miguel.
Pode já, eu falo de vez em quando.
Então, tá bom, é uma porrada, né? O reembolso digital. É, a gente surfa desse jornal até hoje, salvamos muito dinheiro digitalizando o papel, oferecendo uma jornada diferenciada para o meu segurado, usando o meu principal ativo, que é o aplicativo. Se você for olhar de verdade, com as outras empresas, eu não fiz nada inovador. Mas dentro do meu mercado, numa companhia de 100 e poucos anos, num mercado tão engessado e regulado, era uma disrupção. E a gente fez em 2 meses. Entre prototipar, testar, provar e colocar em produção, gradualmente, fazendo os releases e respeitando o modelo que a gente acredita e fala tanto até hoje. Então, a garagem de inovação foi um ar que a gente começou a respirar diferente com o time, né? Então era um formato de squad, hoje já é muito maior, né? Hoje a Sul América faz parte de um programa muito maior de transformação, os squads é mais do que uma realidade, hoje a gente tem mais de 40 squads, a gente tem vários POs, vários PMs, a gente leva a sério o tema design, que antes era brincadeira, né? A gente leva a sério o tema ágil e a gente entende que os frameworks e tudo que a gente queira usar, né, para rodar e entender as dores, funciona demais. Então hoje a garagem passou a não ser mais um departamento, e sim uma provocadora, não é mais inovação incremental, a gente já está falando de inovações disruptivas. A galera está estudando lá como é que a gente vai quebrar a Sul América, né, nos próximos anos, e que nasça lá dentro a nova Sul América. Então a gente aprendeu também a começar a inovação incremental para hoje estar fazendo as disruptivas, novos negócios, e por aí vai. Isso é um pouquinho da garagem da Sul América. Vários cases são públicos, eu não estou falando nenhum segredo aqui. Então, o reembolso digital, o médico em casa, que foi um projeto que nasceu também na garagem de inovação. A gente colocou agora o médico na tela. Antes do CFM, né, o Conselho Federal de Medicina, aprovar, a gente já estava pronto para a telemedicina em meio à pandemia. A gente levou 3 dias para colocar todos os colaboradores em home office. E a gente faz mais de 15 mil consultas, às vezes no dia, por aplicativo, diante da necessidade atual que a gente tem, que as pessoas não podem sair mais de casa. Então, muito do que começou há 5 anos atrás está refletindo agora, organicamente, nos squads, nas frentes, e essa preparação. Então, eu comecei o meu discurso falando que eu fui um privilegiado, né, e me convidaram para trabalhar nessa área, eu desempenhei todo o meu papel de intraempreendedor, e conseguir fazer parte de uma história aí que poucas pessoas vão conseguir contar, né, dentro de uma empresa centenária. Essa é a história da garagem de inovação da Sul América.
Essa história é muito bacana, cara. Eu estava conversando com um amigo meu que ele trabalha há alguns anos numa grande empresa de telecomunicação. Ele atualmente é um C-level lá. E a gente estava conversando sobre isso de empreender, né? O impacto, né? Porque quando se fala de criar sua própria startup, de empreender, em geral, existe uma ambição do empreendedor de gerar muito impacto. E aí, até sendo um pouco do contracorrente, talvez a forma de gerar mais impacto seja atuando numa grande empresa, não montando uma startup, né? Você, na Sul América, você está falando aí de números que dificilmente uma startup brasileira vai conseguir atingir, sabe? Então, eu acho que fica um pouco essa provocação de não necessariamente para causar um impacto no mundo e melhorar o mundo, você precisa ter a tua própria startup. Talvez até seja o contrário, trabalhando numa grande empresa, centenária, e você tem muito mais potencial de fazer isso do que montando a sua própria startup. O que você tem a dizer? Você concorda com essa visão ou eu estou viajando aqui?
Cara, eu concordo. E olha só, eu não consigo explicar para minha esposa a paixão que eu tenho de trabalhar na Sul América, mas eu consigo falar para todo mundo, até com a minha função cultural, né, de transformar as pessoas, de provocar isso. Eu falo o seguinte, cara, quando a gente era moleque, né, a gente queria ser médico, a gente queria salvar vidas, a gente queria ser bombeiro, policial, né, a gente brinca das profissões que a gente acha legal, né. Na Sul América eu posso ser tudo isso, cara. De alguma forma eu tô salvando vida também, direto ou indiretamente, né. Tem gente que tá agora no pronto-socorro, precisando de um atendimento urgente, e alguma solução que a turma criou tá possibilitando o cara ir direto pra cama de internação, para que a vida dele seja salva, cara. Sul América não quer diminuir o número de sinistros, né? O negócio para de pé e a gente tem uma proposta agora de entregar saúde, de cuidar da vida das pessoas. Cara, isso é um propósito muito legal quando você pensa em impacto, né? Eu acredito muito na filosofia japonesa do Ikigai, né? Que é você encontrar algo que você é bom e pode ganhar dinheiro, algo que faça um bem pro mundo, né? E que esteja ligado ao seu propósito. Quando eu pego a minha...
interseção, né?
Então, e quando eu pego a minha vida dentro da Sul América e o poder de impacto que eu tenho de fazer lá dentro, talvez seja esse o motivo que eu não sei explicar pra minha esposa. Mas o impacto que eu gero, direto ou indiretamente, pro bem, pro mundo, é legal pra caramba, cara. Tem outras empresas que vão ter dificuldade de vender propósito, né? Tem empresa de álcool, de tabaco, que é um pouco mais difícil você entregar isso para um colaborador. Eu tô numa companhia que salva vidas, né? E tudo que eu coloco à mão, de alguma forma, gera impacto. E gera impacto no coletivo. É isso que eu acredito, né? A foto é muito grande, cabe todo mundo. E quando você vê alguma coisa legal funcionando, uma telemedicina, um médico chegando na casa dos segurados, cara, tem muita gente envolvida, né? Até a tia do café que ajudou a gente a testar o aplicativo para ficar fácil, né? Para ela entender, porque ela também é uma potencial usuária. Então, quando a gente faz essa reflexão e vê o impacto que a gente pode gerar com essa força, cara, é um negócio muito bacana. Eu sou muito ligado nessa parada de legado, né? De construir, de escrever um livro. Porra, o que eu tô vivendo na Sul América, poucas pessoas vão poder escrever, cara. É isso que eu acredito. Eu concordo muito com o que você está falando. Claro, um dia pode ser que vai chegar a hora de eu bater asa para fora. Eu deixo isso claro para todo mundo. Mas hoje está muito legal bater asa dentro da Sul América, né? Eu não me sinto preso, eu consigo voar livremente lá e está muito alinhado ao meu propósito. É muito disso, cara. Talvez uma startup demoraria mais tempo para isso, né? Mas hoje eu consigo gerar impacto e eu tenho a mesma sensação trabalhando lá.
Eu estou falando isso porque eu vejo uma visão assim, um pouco romantizada demais da startup, como se você abrir startup significa que você automaticamente está gerando impacto em milhões de pessoas. Isso não é verdade, né? Assim, muito pelo contrário, a maioria das startups, das novas empresas, elas focam num nicho muito específico e que não tem tanto impacto quanto se vende, né? Às vezes, se você quer realmente causar um impacto em milhões de pessoas, em milhares de vidas, faz muito mais sentido você buscar uma posição dentro de uma área, né, de empreendedorismo, empreendedorismo, inovação, dentro de uma grande empresa, do que você tentar montar a sua própria startup. Eu falo isso com algumas pessoas quando vem essa história.
Eu passei pela época que tocar violão, você era o cara da galera, né? Hoje em dia você tem uma startup, então virou cool, né? Você tem uma startup, sou startupeiro, né? Eu vou trampar de bermuda e eu... Cara, não é sobre isso. Montar uma startup, a gente está falando de impacto, de você ter um negócio muito ligado ao seu propósito e de preferência que você esteja resolvendo um problema que você gosta, que você precisa. Então acho que esse é a grande sacada. Eu me sinto mega feliz resolvendo os problemas que eu estou resolvendo e vou te falar que a gente dá pau, né? A gente que eu falo é todas as pessoas que estão em outras squads, a gente dá pau em muito empreendedor porque a gente está resolvendo problemas muito mais complexos, de repente, do que os caras estão na rua. Então é uma questão de ótica. Eu adoro, eu sempre estou do lado do empreendedor, mas eu acho que a gente pegou uma licença poética aí para usar o empreendedorismo como algo cool, né? É a nova roda do violão, né? Hoje ter startup virou moda. Então, claro, eu entrevisto empreendedores, eu conheço os caras que estão ralando, mas eu concordo contigo, a gente criou uma versão romantizada de startupeiros aí.
E você está falando de squads, né? Tem muita gente que isso já é comum lá fora, mas aqui no Brasil é algo que eu tenho começado a escutar com mais frequência, talvez de um, dois anos para cá. O que, que é squad? Para que serve? Por que criaram? Como é que vocês usam? Como é que você explica para alguém que nunca ouviu o termo o que significa squad?
Eu já não gosto muito de usar squad porque ele remete ao esquadrão de guerra, né? E guerra, acho que ninguém gosta de falar de guerra. Mas Squared é de verdade nos Estados Unidos. Isso acho que o Spotify, se eu não me engano, trouxe esse conceito. Todo mundo agora acha que pode ser Spotify, que é outra coisa que eu não acredito também. Mas o termo acabou se popularizando, né? Squared é a composição de um esquadrão, de um time que tenha condições de resolver o problema do começo ao fim sem ter que pedir permissão pro coronel. Então, como que funciona no exército americano, né? Um esquadrão tem condições suficientes de sair para uma guerra com um médico, com um atirador de elite, com um cara de estratégia, né? E com um cara que conhece a região, né? Quando você sai com um esquadrão desse, você tem condições com esse seu time de vencer uma guerra ou de vencer parte de uma guerra, de avançar o seu exército. Isso funciona da mesma forma na construção de softwares, né? Então, a gente acredita que um esquadrão bem formado por um cara de negócio, por um desenvolvedor, por um cara de experiência do cliente, por um cara de experiência e design, né? A gente entende que esse esquadrão tem suficientemente poder para resolver problemas, para vencer guerras, né? Então, o formato de squad, se bem empoderado, que eu acho que é crucial para que um squad dê certo, é você nomear as pessoas que tenham condições suficientes para tomar decisões e resolver problemas. Quando você monta um squad forte, que seria o PO, né, o Product Owner, seria o dono do produto, né? Se você dá poder suficiente para esse cara dizer o rumo que aquele produto que está sendo construído, ele tem poder suficiente para interagir e falar com o time de desenvolvimento, e a galera sabe que está construindo algo que está sendo usado diretamente pelo principal stakeholder, esse squad tem condições de construir softwares extraordinários. Então, quando a gente fala desse modelo de squad, metodologia ágil, a gente está falando justamente disso, de times empoderados com skills suficientes para vencer batalhas, né? Então, acho que esse termo tem se popularizado, o Spotify faz muito disso, né? A gente está acostumado já a escutar algumas empresas que estão implementando o modelo de squad, de ágil, né? Mas o que eu acredito de verdade é que é uma composição de pessoas com vontade de resolver um problema e com muita atitude. Independente do framework que use, né? Se essa galera tiver empoderada o suficiente, eles saem do outro lado. Por isso que a figura do intraempreendedor virou o rockstar dentro desses squads e dentro dessas companhias. Acho que mais do que nunca, né? Se tem uma coisa que eu esperei por 15 anos era chegar esse momento e tem todo a ver com o que a gente veio falando no começo, né? Eu me vejo em qualquer squad, porque de verdade eu estou pronto para qualquer batalha, para qualquer desafio, e eu tenho certeza que eu consigo ajudar o time a sair do outro lado. Esse é um pouco do que a gente faz lá. Hoje a gente tem mais de 40 squads rodando, cada um pegando as suas missões, as suas batalhas e avançando como time.
Muito bom. Hoje, toda empresa que eu converso, eles se dizem inovadores, né? Toda empresa diz que é inovadora, quando a gente sabe que, na verdade, às vezes tem muito mais do discurso do que propriamente da ação, né? Então, eu queria saber de você, o que você acha que separa uma empresa realmente inovadora de uma empresa não inovadora?
Cara, eu acho que o fato de tentar fazer algo já te classifica como uma empresa inovadora, né? É que a palavra inovação também, ela ficou deturpada aí com o tempo, né? A gente acha que inovação é muita tecnologia, é mundo dos Jacksons, né? Que a gente fala, dos Jetsons, né? Que a gente vê lá, é muita tecnologia, muita gente, né? A galera do cabelo colorido e desenhando e fazendo umas maluquices. Mas eu acho que o que tira a empresa da mesmice é você questionar o que está sendo construído, né? Muito mais do que falar uns jargões aqui, que é fazer mais com menos, né? Que é mudar processos, etc. Eu acho que para você se classificar como uma empresa inovadora, você tem que estar disposto a repensar o que você está construindo, né? A revisitar coisas que estavam ali estagnadas, né? A Sul América tomou essa decisão há 4, 5 anos atrás, e a gente até hoje questiona o que está sendo feito, né? Então, se você tem um faro de entender que, cara, sempre foi feito assim, mas dá para melhorar, né? Vamos tentar dar uma analisada nisso, revisitar a jornada, né? Às vezes é só trocar as pessoas, é só trocar os processos, você já, de alguma forma, já está inovando, né? Então, a gente tá falando muito da palavra atitude, ela volta de novo, um desejo, né? Só que grandes corporações, a gente tem algumas lideranças e algumas pessoas que não estão dispostas à mudança, a repensar o que está sendo feito, né? A gente tem muito um pensamento de vender mais, de conseguir mais mercado, e se está funcionando, o time que está ganhando não se mexe. Acho que aí é o maior pecado de uma companhia. E uma das coisas que a gente falou muito nesse papo aqui é vencer os burocratas, né? Aquela frase famosa, sempre foi assim. Mas sempre foi assim, porra nenhuma, né? Vamos dar uma analisada e ver onde tem como mudar isso. Então, o que separa...
Esse talvez seja o motivo para que não continue sendo, né, inclusive.
Para que não continue sendo. Então, eu acho que muito antes de colocar uma roupa, colocar tecnologia e trazer essas ciências malucas e o cabelo colorido, acho que a empresa tem que estar disposta a questionar os padrões, né? E eu acho que aí que vem a diferença, né? O Pedro da Ace fez um post muito assertivo no LinkedIn sobre o intraempreendedor, né? Que agora ele é o rockstar, foi o que a gente falou esse episódio todo, mas de verdade é o cara que está com vontade de provocar o que sempre foi assim. Esse cara está afim de tomar porrada, de se adaptar e continuar. Tomar porrada, se adaptar e continuar. Então, quando a gente tem uma liderança, um executivo que está disposto a essa briga, a gente já pode classificar que aquela empresa é inovadora. Consequentemente, isso reverberando para baixo, vai de fato movimentar aquela companhia para outro patamar. O que tem acontecido é que não se recicla as lideranças, não se dá espaço para pessoas que pensam diferente e a gente tem muita dificuldade de abrir a cabeça ao novo. Então as companhias que... Não estou dizendo que tem que trocar os tiozões lá, tá? Tem muito tiozão que dá pau aí, moleque, né? Com pensamentos e direcionamentos. Mas eu acho que a empresa tem que estar disposta a escutar, né, muito mais e de testar, cara. A Sul-América testa demais. Se você for lá na minha garagem de inovação, eu te mostro um saco imenso de derrotas. Eu consigo te contar N histórias, né? E quando você olha as minhas vitórias ali, eu tenho duas, três, né? Mas a galera costuma só olhar o lance da vitória, né? Mas tem muita ralação e muito erro por trás, cara. Tem muita derrota, muito teste, muita tentativa. Então, se a empresa está disposta a errar para aprender, já pode se considerar inovadora. Dali para frente vem vindo outras coisas que vai te colocar em outro patamar. Essa é a minha opinião, cara.
Muito bom. Eu queria agora falar um pouco sobre o EmpreendaCast, né? Você, como apresentador, já trouxe diversos líderes no mercado de tecnologia para, entre aspas, né, explicar a teoria na prática. E aí você já falou lá sobre o Squad, discutiu essa moda das fintechs, né? Tem gente que diz que tudo é fintech atualmente, explicou o que é e o que não é mentoria, entrevistou CEOs de startups para contar suas histórias, entre várias outras pautas. Na mesma linha aqui no Decode, eu criei com um propósito muito parecido. O nosso objetivo aqui, como eu estava falando há algum tempo atrás, é desmistificar a tecnologia e falar em uma linguagem simples sobre termos e conceitos que hoje parecem meio caixa preta, né, para quem não é super entrosado no mercado. E eu acho que quanto mais gente falando sobre isso e puxando essa cortina para mostrar que a tecnologia e empreendedorismo é sim para quem não é programador, para quem não é de tecnologia, eu acho que isso vai trazer um grande resultado, né, no longo prazo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o porquê de você ter criado o EmpreendaCast, com quem que você está falando quando você fala por lá e por que que o podcast é o canal que você escolheu para falar sobre isso.
Bom, isso é legal, né? Há mais de 8 anos eu produzo podcast, ensino pessoas, né? Já treinei mais de 1000 novos podcasters. Sou apaixonado por essa mídia, me encontrei num propósito muito legal, né? Eu comecei com o Beercast, que é um podcast de cerveja, 8 anos atrás, e depois tive meu filho, e não fazia muito mais parte da minha rotina frequentar bares, gravando e falando sobre cerveja. Aí eu dei uma parada com o tema, né? Deixei o podcast de lado e adormeci. Na minha jornada da Sul-América, eu fiquei angustiado de não estar mais gravando, não estar fazendo podcast. Aí um belo dia eu falei, cara, eu preciso me relacionar com a rua. A Sul-América não pode viver o mundinho dela, né? O Gustavo tem que conhecer um pouco da rua, beber de fontes diferentes. E aí eu falei, cara, eu vou juntar minhas duas paixões. Aquele meu lance adormecido do Beercast, né? De produzir podcasts, com a minha fascinação em empreendedorismo. E aí de quebra eu ganho uma mentoria, né? O meu interesse era, cara, se eu conseguir conversar uma hora com os principais fundadores de startups do Brasil, eu estou ganhando uma mentoria de uma hora a cada entrevista, que na verdade é isso que acontece até hoje. E aí, cara, comecei o EmpreendaCast, consegui um investidor para pagar a edição, então desde o primeiro dia do EmpreendaCast eu já faturava uma grana com isso, então o suficiente para não gastar dinheiro, que já é uma vantagem, né, quando você cria alguma coisa no Brasil. E aí comecei, cara, com meus amigos, com grandes empreendedores, comecei a me fascinar em contar as histórias dos outros, que é muito legal contar as histórias dos outros. Eu fico mega empolgado no bloco que a gente conta aquele empreendedor, como é que o cara fez a virada, como é que ele se tornou. E começou a ficar muito legal, cara, só que isso começou a ficar muito grande, né? O EmpreendaCast hoje tem um público de 30 mil ouvintes por mês. Eu tinha 3 mil conexões no LinkedIn, hoje tem 26 mil conexões, cresceu o meu Instagram e eu fui promovido na Sul América devido à minha popularidade com o EmpreendaCast e pela figura que eu criei dentro do cenário, né? Hoje eu conheço os principais fundadores de startups, de ecossistemas, converso com todos esses caras e encontrei o negócio mais legal da minha vida, que é ter informação e educação direto, na fonte, né, conversando com esses caras. Então começou com uma necessidade de conhecer a rua, se tornou um hobby bacana, hoje se tornou um negócio, o EmpreendaCast tem patrocínio, a gente tem time, emprega a gente, já constrói pílulas e episódios direcionados para uma comunidade, e eu descobri que não só no Brasil, mas eu tenho ouvintes de mais de 19 países que são brasileiros, que se sentem conectados ao Brasil por meio do empreendedorismo. Quando eu dei uma respirada, assim, que eu vi tudo isso acontecendo, aí eu construí um propósito maior para o EmpreendaCast, que é me tornando uma comunidade, né, a maior comunidade de empreendedorismo do Brasil. Esse é o meu target atual, usando da mídia podcast, que eu acho que a mídia levou 15 anos para virar a mídia do momento, né? A Globo trouxe isso muito forte aí com seus programas, mas o podcast, para mim, não é só 2019 foi o ano do podcast, mas 2020 é a consagração do podcast. Podcast você não precisa dividir, você pode dividir a sua atenção. Então, diferente do YouTube, você pode escutar aqui o nosso podcast e estar fazendo outra coisa. Você pode usar nas suas tarefas diárias, lavando a louça, fazendo uma faxina, fazendo academia, andando de metrô, no trânsito caótico e chato. Você pode aproveitar aquela sua hora que seria perdida para você ter conhecimento. Na rádio você tem que esperar a programação dos caras, no podcast você faz a sua programação. Então eu posso falar para o pessoal o seguinte, o podcast me fez escutar mais de 400 livros em 2, 3 meses, porque eu escuto o Resumo Cast, por exemplo, me fez ter um MBA em 16 horas escutando os principais nomes que eu já ouvi e gravei, né? E me torna uma pessoa melhor e comunicativa, né, aliada ao meu propósito. Então não só é uma mídia que eu acredito muito, mas que está dentro do meu tempo e da variável mais valiosa que temos atualmente, que é o tempo, né? Você não consegue comprar e nem vender tempo. Então, podcast te entrega isso de graça e possibilita você se tornar um ser humano mais inteligente e um ser humano melhor. Foi por isso que eu criei o EmpreendaCast. Gosto tanto dessa mídia, treino a galera. E tenho mais um outro podcast que chama PediatraCast. Enquanto meu filho não fala, eu converso com a pediatra dele. E eu já estou preparando o garoto aí, vamos ver se ele vai ser um podcaster. Eu vou deixar ele escolher o que ele quiser ser, mas eu estou esperando ele aí para a gente começar a gravar o PediatraCast junto.
Muito bom. Eu sinto exatamente isso, né? Além de você tá aprendendo, né? As conversas em si são muito boas, né? Assim, é sempre bom você... uma conversa que a gente está gravando aqui, outras pessoas vão aproveitar essa conversa, mas... como alguém que está tendo uma conversa, isso já vale por si só. E talvez se não tivesse podcast, eu nem estaria te conhecendo, né? A gente nem estaria tendo essa conversa tão bacana. É muito legal isso. São coisas que a gente que não estão muito visíveis, mas que são muito legais do podcast, né?
Tem uma parada muito legal, Miguel. O que a galera te manda nas redes, as pessoas que gostam dos seus insights. Tem cara que vai terminar esse episódio e vai achar um maluco de pedra. Tem cara que vai falar, porra, me identifiquei, eu me senti um Gustavo, eu me senti um Miguel. Quero muito conversar com esse cara, quero desabafar com ele algumas coisas que eu penso. Aí eu criei uma comunidade no Telegram, também recomendo para você, Miguel. Crie a comunidade do Decode, junte esses caras lá. Dê voz, né? Provoque essas pessoas, porque quando você monta um podcast, você monta uma grande comunidade, cara. Isso é o negócio mais fascinante dessa mídia. E de fato, eu sei o que você está passando aí, o que você está sentindo. E estou muito feliz de estar aqui contigo, ter sido convidado. Eu falo pra caramba, desculpa.
Não, é engraçado que teve alguns convidados que depois, né, a gente gravou e saiu o episódio, me mandaram um print, assim, as pessoas adicionando no LinkedIn, ah, ouvi você no podcast e tal. Então realmente vira uma comunidade, né, como você está falando.
Sim, é muito legal, cara. Isso aqui é apaixonante.
E agora falando, última pergunta dessa primeira parte, falando um pouco sobre esse nosso ecossistema aqui brasileiro, né, de inovação, empreendedorismo, tecnologia, ele vem se fortalecendo cada vez mais, conversas de alto nível, conteúdo bem produzido, como esses que a gente produz, só que isso não é o bastante, né? O fato é que o nosso sistema, ecossistema, apesar de ter se fortalecido e crescido nos últimos anos, ainda tem muito a amadurecer, e principalmente quando a gente compara com outros países. O que você acha que está faltando aqui no cenário brasileiro de startups e inovação para a gente realmente subir de nível e conseguir ter uma comunidade realmente robusta de empreendedorismo? Falta aceleradora, falta investidor, falta educação, falta empresas quererem inovar, falta, sei lá, o governo querer investir nisso. O que está faltando para a gente ganhar velocidade nisso e competir de igual para igual com outros países?
Acho que a oferta de grana, né, perto dos Estados Unidos, a gente ainda não é nem garoto, né? Acho que falta dinheiro, né? Mas ao mesmo tempo falta empreendedor, falta gente resolvendo problema sério. Isso é uma opinião minha, né? Na mesma linha que a gente comentou, né, que virou moda montar startup, a galera tem mirado em alguns problemas que acho que não vai fazer diferença e não tem apetite para um fundo de investimento e outras coisas. A gente também tem uma movimentação de muitas empresas grandes, até centenárias também, que estão acelerando empresas ou se aproximando de startups para dar uma cara jovial assim, né, para a empresa. O cara não está muito preocupado com o empreendedor de fortalecer o ecossistema. Eu já vi isso em alguns programas de aceleração, que de verdade a galera quer fazer buzz, não quer ajudar o empreendedor, não quer fortalecer o ecossistema. Então, eu acho que falta, primeiro, a gente ter seriedade com o tema, né? Os empreendedores mirarem melhor os seus problemas. Tem muita gente séria, tá? Se você faz parte dos sérios, não vista essa carapuça que eu estou falando aqui, mas eu acho que tem muito empreendedor sério, né, resolvendo problemas de verdade, que não conseguiu encontrar empresas sérias que estão, de fato, interessadas em fortalecer o ecossistema. Do que eu estou falando, né? Eu já me deparei com situações que, para botar uma startup para rodar, você tem que ter um faturamento de menos de no mínimo R$1 milhão, senão o jurídico não te aprova dentro de uma companhia. Como é que a gente pode estar falando disso, né? Tem empresa que não deixa a startup entrar porque o produto do cara não está 100% construído. Ele quer construir rodando contigo em produção. Então a gente está falando também de um apetite ao erro, né? O apetite ao joint venture, que a gente conhecia, né? De construir com esses caras também. Então essas empresas, essas grandes, precisam dar oportunidade para esses empreendedores para que eles validem os seus MVPs dentro das suas companhias. O risco é baixo, o cara está colocando a vida dele em risco. Para uma grande companhia, a gente está falando de pouco dinheiro e pode dar negócios maravilhosos, né? Então eu acho que falta um pouco de seriedade das empresas que podem catapultar, né, essas startups, de darem um pouco mais de carinho nisso e não contratar por contratar, só por estar na moda. Outra coisa que eu sinto falta também é, de fato, né, a gente se ajudar. Tem muito empreendedor, cada um remando para um canto, né? A gente acha que porque eu sou health tech e você é health tech, a gente não pode trocar. Eu acho isso um ledo engano. Tem muita coisa que a gente pode trocar junto. Grandes fusões de startups, de quem estava remando para o mesmo lado, se tornaram grandes companhias também. Então acho falta um pouquinho também dos startupeiros darem um pouco mais a mão, né? Não adianta montar cubo, montar vários ecossistemas para juntar essa galera e a turma não se falar e não colaborar. Então eu acho que não só mais dinheiro na praça, mais problemas de fato para serem resolvidos, e dentro dessas corporações que precisam das startups como oxigênio, que eles encarem sim como grandes para catapultar esses caras em outros patamares, fazer aquisições de fato para crescer o ecossistema, não comprar para não concorrer, né? Que aconteceu durante muito tempo, né? Comprar startup para não ter uma possível ameaça. Eu acho que é um pouco disso, cara, que eu acredito. Estamos bem longe, né? Converso muito com a Muripinho, que é presidente da AB Startups. Eu converso muito com fundadores, com caras que se tornaram amigos. E o que a gente vê é que, de fato, né? Estão romantizando muito a startup, estão criando aí programas que é só para tomar o tempo dos empreendedores e fazer buzz. Acho que a gente precisa dar um pouco mais de seriedade dos dois lados aí e aumentar um pouco mais o capital, cara. Eu acredito que esse Brasil só vai mudar com a força do empreendedorismo, cara. Não vejo outro caminho para esse país se não for da mão dos empreendedores. E quanto mais a gente fortalecer esses caras, mais a gente consegue mudar o nosso rumo aí.
Concordo. E agora a gente finaliza com um quadro chamado Pong, que é uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que foi, eu acho que o primeiro jogo que se chamou jogo, né? E funciona assim: eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase curtinha, tipo no jogo a bola vai e volta. Beleza? Só que hoje eu vou adaptar o Pong para virar o jogo usando algumas perguntas que você faz no seu podcast contra você, tá bom?
Ah, legal, da hora.
Às vezes eu até no Pong eu sempre penso nisso, pô, ainda bem que não sou eu tanto que respondo essa pergunta.
Boa.
Escolhe um ou outro, podcasteiro ou empreendedor?
Entreempreendedor, cara.
Se você encontrasse uma lâmpada mágica hoje, quais seriam os seus três pedidos?
Puxa, isso é difícil, hein, cara. Acho que eu pediria, acho que a primeira coisa que eu pediria é paz, que eu acho que um mundo mais calmo a gente conseguiria pensar melhor, né? Depois eu pediria colaboração entre as pessoas, que acho que ia ajudar bastante. E por último, cara, eu pediria para não ter essas pandemias, esses inimigos invisíveis, assim, se eu pudesse realmente pedir, cara, a gente tá passando por um momento que a gente tá de mão atada aí, né? Não tá conseguindo fazer nada. Então eu acho que tem um pedido aí que furou fila. Eu pediria pra gente não ter pandemias, pra gente poder ter um mundo com paz, com criatividade, colaboração e as pessoas não serem pegas de surpresa com inimigos invisíveis.
Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo hoje para ser entrevistado, né, do Empreendacast, quem que você convidaria? Quem é o seu convidado ou convidada dos sonhos?
Caraca, um convidado dos sonhos.
Não vale dizer eu para não ficar chato aqui, né?
Cara, eu acho que o meu convidado dos sonhos seria meu pai, cara. Eu tenho bastante do empreendedor do meu pai, né? O meu pai não tá mais, ele não empreende, ele quebrou uma empresa. Mas eu acho que o meu maior ídolo é meu pai, assim, sem romantizar. Mas acho que entrevistar o meu pai quando ele tinha empresa, com os pensamentos que ele tinha, com o caráter que ele me formou, eu queria voltar no tempo. Meu pai é vivo, né? Graças a Deus. Também sou um privilegiado de ter os pais vivos. Mas eu gostaria de ter 16, 17 anos e entrevistar meu pai com o cara que eu me tornei hoje com 32, 33, né? Acho que ele seria o meu grande entrevistado aí, na linha do tempo.
Escolhe um ou outro, inovação aberta ou transformação digital.
Inovação aberta, cara.
Uma música favorita.
Tem uma música que eu tenho tatuado aqui que chama Anjos. Tem um trecho que fala: a fé na vitória tem que ser inabalável.
Se você fosse um personagem de filme, livro ou série, qual seria?
Ah, cara, agora você me pegou, hein? Cara, eu me vejo muito no House, do Dr. House, assim. O pensamento lógico dele e o sarcasmo, eu gosto bastante.
Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
O melhor conselho que eu já recebi é: o não você já tem. Foi meu irmão que me falou uma vez e eu uso isso para tudo que eu faço. Então eu sou cara de pau, eu pergunto, eu me arrisco, eu tô sempre flertando aí com o FGTS, né? Que a gente brinca, mas porque eu já tenho o não de tudo, cara. Eu acho que para transformar em sim, a minha vida é uma grande batalha de transformar em sims.
E qual foi o pior conselho que você já recebeu?
Cara, o pior conselho que eu já recebi é que dá para empreender sem dinheiro. Eu vivi na pele isso, eu achei que eu era um gênio, eu achei que eu ia construir uma empresa com muita vontade, com muito suor, mas sem dinheiro e sem planejamento não dá para empreender. São poucas pessoas que conseguiram isso e, de fato, são mutantes, não são humanos, né? São pessoas extraordinárias. Então, um dia alguém me incentivou a dizer que dava para empreender sem dinheiro e eu fiz uma das maiores cagadas da minha vida, mas uma das maiores viradas que eu já tive também e aprendi muito com isso. Então acho que foi isso, cara.
Escolhe um ou outro, planejar ou executar.
Executar.
Se você tivesse 15 minutos de fama, fosse fazer uma live no Instagram para 1 bilhão de pessoas, Como você usaria esses 15 minutos?
Cara, segue lá meu podcast, EmpreendaCast, todas as redes, @EmpreendaCast, usem o Spotify, escutem a mídia, veja as pessoas que eu tô conversando e, de fato, me segue lá nas redes e me adiciona no LinkedIn. Acho que eu ia fazer isso, cara. Mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha esposa, pro meu filho. E eu ia ficar o resto da, acho que dos minutos agradecendo todo mundo e dando um hashtag pra galera do meu bairro e falando que o maloqueiro conseguiu ali 15 minutos de fama.
Uma tecnologia que você queria que existisse, mas ainda não foi criada ou não é possível de usar?
Cara, eu queria muito ter o teletransporte, velho. Ia ser demais poder estar no lugar que eu quisesse a hora que eu quisesse, assim. É, se puder falar que isso é tecnologia ou coisa espiritual, sei lá. Mas eu acho que o dia que a gente conseguir transformar as moléculas do corpo para qualquer lugar do mundo, se valer essa resposta, eu queria deixar esse futurismo aí, cara. Eu sonho em poder... não sei se você já assistiu aquele filme, iJumper, que o cara pode ir pro... iJumper não, chama Jumper, que o cara pode ir para qualquer lugar do mundo. Eu acho aquilo maneiraço, cara. Mas não sei se é tecnologia ou coisa sobrenatural. Deixo isso aí pra minha maluquice de hoje.
Qual o seu livro preferido, livro favorito?
Cara, meu livro favorito, eu gosto muito do livro... Aí você me pegou, cara. Eu gosto muito do livro da 3M, de inovações. Puxa, cara, acho que ele é o meu favorito, assim. Eu não queria cair nos... Eu já li Organizações Exponenciais, né? Design Sprint. Tem alguns livros bem fantásticos aí. Mas o da 3M eu me vejo bastante dentro dos relatos, né? Do Saverin lá. Saverin não, esqueci o nome do rapaz. Mas eu vejo dentro dos relatos do autor, assim, eu me vejo bastante ali a forma dele pensar e como ele também transformou uma empresa mega centenária que tem um mindset inovador fantástico. Esse livro é um dos meus favoritos, eu indico para todo mundo.
Qual é o nome?
O Poder da Inovação, é do Luiz Serafim. Como alavancar a inovação da sua empresa? Aí ele traz toda a experiência da 3M, com vários cases, cara, da Unicamp, da Fiat, da GE, do Google, do Grupo Pão de Açúcar. Eu gosto muito de livro que o cara vai skin the game, conta o que rolou, conta o case e sai um pouco do campo da filosofia, né, do faça o que eu tô falando. Isso aqui é faça o que a galera fez, entendeu? É autor brasileiro, ele tem muitos anos de 3M, conheci ele num evento, me apaixonei, ele tem vários livros escritos.
Bacana. E por fim, Mario ou Zelda? Se você não sabe quem são, pode me chamar de nerd, mas eu vou te chamar também porque você, afinal de contas, criou um site de troca de figurinhas de álbum e um nerd reconhece o outro.
Cara, eu tenho uma tatuagem do Mario na perna, essa ficou fácil de responder. Eu sou apaixonado pelo Mario, acho um dos personagens de game mais clássicos. Ele não tem nenhum superpoder, né? Ele só é um encanador que quer, no final do dia, salvar a princesa e deixar o mundo do Mario mais legal. E também tem uma relação muito bacana, cara. Eu sou de família humilde, né? Eu tenho meus pais, tive casa própria, né? Mas sempre em escolas públicas e com o máximo que meus pais conseguiram dar. E eu tive um Super Nintendo e eu tive a fita do Mario, que vinha sempre com o Super Nintendo. O Mario eu tenho tatuado porque ele me desviou de bastante coisa que dentro do meu bairro e do momento que eu vivia ali poderia ter me puxado para outras coisas. O Mario faz muito sentido de ter me transformado num nerd curioso, interessado em tecnologia e talvez, um pouco que eu contei da minha história aqui, tenha sido o despertar, né, de ter entrado em tecnologia. Então, o Mario, essa foi fácil, cara. O Zelda eu não curto muito o Link, não, cara.
Inclusive o Mario é a temática musical aqui do podcast é do Mario. Gustavo, valeu muito pela conversa. É muito fácil trocar ideia com você, um apresentador experiente de podcast. Muito obrigado por ter topado participar aqui do Decode, ter dividido um pouco da sua paixão pelo intraempreendedorismo e a podosfera. Agora a gente já sabe do que se trata. E a última coisa aqui, no final do Decode, de cada episódio, a gente deixa um espaço para os convidados deixarem um último recado, vaga aberta no time, evento, talvez algum episódio que você vai lançar essa semana, esse tipo de coisa. Então, quais são as suas considerações finais, suas palavras finais para os empreendedores, gestores, investidores que nos ouvem aqui?
Bom, o meu convite que eu faço para vocês aí, ouvintes do Decode, né? Prestigiem o trabalho do Miguel, né? Compartilhem, convide outras pessoas, para escutarem histórias empreendedoras, né? Se você precisar de ajuda, mentoria, quer montar seu podcast, eu posso te ajudar. Me adiciona lá no Instagram, @GustavoPassi. Também estou no LinkedIn. E, de verdade, eu acho que se você tem uma ideia que está na cabeça, passa para o papel. Se a ideia está no papel, bota em produção, se joga, cria o plano B, cria o plano C. Seja um intraempreendedor, seja um empreendedor. De verdade, o que eu posso deixar aqui de mensagem para vocês é: usa essa atitude, essa pessoa que tem ou essa mina que tem dentro de você e se joga aí, cara, sem paraquedas, porque de verdade o que está te esperando lá embaixo é um negócio muito bacana e, de fato, para gerar impacto e mudar esse país para outro patamar. Esses são os recados que eu deixaria aí. E me procurem lá nas redes, vamos trocar ideia, contar histórias empreendedoras. E viva a podosfera aí, mais um podcast. Eu sou arroz de festa, cara. Para onde me chamar, eu vou.
Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!